O nosso trabalho de hoje contará com as seguintes obras. A primeira é do historiador, professor da USP, Alfredo Bose. Alfredo Bose. Dialética da Colonização, uma publicação da Companhia das Letras. Esse livro aqui, do Alfredo Bose, ele traz as aulas que ele proferiu na USP a partir dos anos de 1970 em diante. O livro é de 1992, um livro com um grande apanhado historiográfico que aponta diretamente para muitas das questões que vivemos desde a década de 90 aos dias de hoje. A Dialética da Colonização mostra muitos dos dilemas que se construíram nas nossas vidas a partir da maneira como o Brasil foi edificado. Também trabalharemos uma obra que eu tenho um apreço muito grande, que é Vida Ética, de Peter Singer. Esse filósofo australiano, de origem judaica, ele conta na obra, aliás, um homem que durante muito tempo não podia falar em muitos lugares, né, como o que aconteceu na França, quase foi linchado. E mesmo quando foi convidado como professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o que aconteceu, que chamou a atenção da comunidade internacional, a maneira como ele foi recebido lá, ele agradece isso no livro, na página inicial, porque ele fala que graças àquilo ele pôde difundir o trabalho difícil que ele faz, que basicamente é uma ética não apenas para o ser humano, uma ética para os animais não humanos, uma ética para as plantas, uma ética para a água, para as estrelas, para a própria existência. Um dos mais importantes filósofos e um trabalho da ética, esse Vida Ética, uma publicação dos anos 2000, com os principais ensaios dele, uma obra que é uma referência em ética por muitas e muitas décadas. Talvez uma das mais importantes. E, por último, um outro historiador, que é o Geoffrey Blainey. O Geoffrey Blainey, com essa obra, Uma Breve História do Mundo, não é uma tarefa simples um historiador se ocupar de temas dos nossos dias. Geoffrey, nesta obra, nos dá uma aula de construção historiográfica, com todos os cuidados que isso pede. Estas três obras conversarão com um filme. Filme esplêndido, de Jean Renoir. O Jean Renoir era filho do próprio Renoir, do grande pintor, do grande escultor Renoir. Ele era o segundo filho do Jean Renoir. O Jean Renoir era o segundo filho. Esta obra que vamos ver dele. É uma obra de 1932. A obra que traz a história de um vagabundo, o Budi. Este vagabundo, interpretado de maneira soberba pelo Michel Simon, e, aliás, o filme é uma preciosidade do gênero, realmente um clássico do cinema, essa obra de 1932. Basicamente um livreiro, um homem culto, um homem que pertencia a uma classe diferenciada naquela Paris de 1932, uma Paris que se recuperava e que acendia de novo suas luzes para o mundo após todos os incidentes da Primeira Guerra, uma Paris em ebulição. Naquela Paris, às margens do rio Sena, é que essa história vai se passar. Esse livreiro vai dar acolhida a um vagabundo, literalmente de rua. Um homem que está desolado porque não encontra mais o cachorrinho dele e tenta se matar nas águas do rio Sena. Jean Renoir explora, a partir de uma peça da época, de um texto da época, ele explora esse contraste. Pessoas que vivem naquela sociedade opulenta, sociedade em expansão, sociedade de contraste, sociedade industrializada. Essas pessoas que possuem cultura, que estudam, que viajam, que mostram muitos dos rumos e roteiros do mundo, elas, quando dão abertura, conversação, habite-se a pessoas que vivem às margens do Rio Sena, como vagabundos, maltrapilhos, mendigos. Ah, o que acontece? Sendo uma obra e um clássico na mão de Jean Renoir, não fiquem tão seguros de que encontrarão a narrativa clássica. Muitas surpresas nos aguardam nesta obra e alguns dilemas. Nosso trabalho de hoje tratará sobre isso. Vou partilhar a tela com vocês para que possamos ver toda a parte inicial desta obra de Jean Renoir Boudier.
C'est bien une tête d'avoir un chien frisé.
Parce qu'il vient de se débiner.
Oui, tu vas tâcher de te débiner, hein.
Mais ça
parce que si tu ne te débines pas, c'est moi qui vais te foutre un bloc.
Vimos então neste início o contexto da vida deste vagabundo, mendigo, interpretado pelo Michel Sem. Um encontro entre elementos dentro de uma cidade, pessoas de culturas diferentes, condições sociais diferentes, pode chamar a nossa atenção para pontos muito específicos que vão distrair para outras muitas questões importantes que também ocorrem concomitantemente. O Peter Singer, esse filósofo australiano, em Vida Ética, convida a uma não distração sobre o que está em andamento. Sob pena de arrumarmos algo específico e pontual e esquecermos de muitos outros fatores. Por vezes nós podemos ajudar, entre aspas, uma pessoa como aquela senhora que dá a esmola, ou aquele que esmola, que é o mendigo, achando que isso resolve o problema da nossa sociedade. E isso mascara uma série de outras questões. Mascara de tal forma que quando alguém falar, puxa, mas ele está triste porque perdeu um cachorrinho, alguns poderão dizer mais um cachorrinho, enquanto pessoas passam fome. fazendo uma pontuação afetada, sofismática, na qual, então, temos que nos ocupar de seres humanos e não de cachorros, de águas de rios e de árvores. E o Peter Singer, ele fala assim em Ética, na sua obra sobre ética: chegou-se ao momento de uma nova ideia, a de estender a comunidade moral para além dos seres humanos, de modo a abranger os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. A comunidade de iguais abarcaria todos os primatas de grande porte, e não apenas os membros da nossa própria espécie. O que Paola Cavalieri, a Paola Cavalieri ainda recentemente escreve artigos com ele, trabalham juntos, durante muito tempo trabalharam, e eu, cofundadores do projeto de Grandes Primatas, queremos dizer com a expressão comunidade de iguais, é uma comunidade moral no interior da qual os princípios éticos e legais mais fundamentais se aplicariam a todos os membros. E mais adiante, o filósofo diz que, na verdade, o projeto dele, isso era apenas um ponto de partida, que a ideia era expandir isso para a comunidade das plantas, para a comunidade de todos os outros bichos, adquirindo elementos assim. Vejam que esta obra do Jean Renoir, que o Budi, que é o nome deste mendigo, ela pode levar rapidamente a uma leitura típica dos nossos dias ainda, de esquerda e direita, como se o mundo se resolvesse nisso. Filósofos como Peter Singer nos dizem: não, isso distrai a nossa atenção para as questões bem mais profundas e maiores, que, por não serem vistas, acabam nos arrastando para essas pontuações tão pequeninas, gerando guerras de trincheiras para todo lado. Algumas páginas depois, ele escreve assim: estender aos grandes primatas a comunidade dos iguais é um primeiro passo em direção a uma comunidade moral mais ampla, que deverá, com o tempo, incluir todas as criaturas sencientes. Imaginamos que entre nós e as outras espécies existe um imenso abismo. Este abismo tem desastrosas consequências, não só para os grandes macacos, mas também para todos os outros animais. E aí ele fala dos valores ambientais. Ou seja, com relação a isso que estamos acompanhando, este filme de Jean Renoir, o que poderia ser feito no sentido de uma melhoria que levasse em conta toda a nossa historiografia até aqui? E isso se traduziria apenas no âmbito europeu, ou isso respingou para outros lugares do mundo? Segundo o nosso historiador da USP, o Alfredo Bos, em Dialética da Colonização, isso se esparramou muito, aliás, alcançando regiões e lugares cuja tradição era outra. Mas aqui, no nosso caso especificamente, atingiu em cheio. Toda a construção europeia que levaríamos ao que estamos vendo no filme de Jean Renoir chegou até nós, de várias maneiras também. Vejam o que ele coloca: contraditória e necessariamente, a expansão moderna do capital comercial, assanhada com a oportunidade de ganhar novos espaços, brutaliza e faz retroceder a formas cruentas o cotidiano vívido pelos dominados. O genocídio dos astecas, dos incas, obra de Cortés e de Pissarro, isso foi apenas o marco inaugural. Não se trata aqui de uma crítica à direita ou à esquerda. Tanto direita quanto esquerda deram seus testemunhos quanto a isso, muito parecidos, aliás, no sentido de uma expansão cujo comportamento era levar estes valores, estes modos de visão, essas maneiras de vivência a outros lugares do mundo. E assim o que vemos nas margens do Sena se reproduz em muitos lugares, em muitas áreas. Sendo que a visão usual é olharmos o mendigo, esse indigente, como aquele que pede ajuda e que necessita de ajuda. E esses três autores acham que a história não é bem assim. Se ele precisa de ajuda, outros tantos precisam. Desde o cachorrinho que ele perdeu, até a sociedade que lhe dá esmola das mais diferentes formas. E veremos algumas passagens interessantes ainda aí para frente do filme. Mais adiante, o Alfredo Bose coloca-se na sua obra. A transposição para o novo mundo de padrões de comportamento e linguagem deu resultados díspares. À primeira vista, a cultura letrada parece repetir sem alternativa o modelo europeu. Mas, posta em situação em face do índio, ela é estimulada, para não dizer constrangida, a inventar. Que o primeiro aculturador, Alfredo Bose, não coloca europeus como bandidos, culturas europeias como bandidas e nós como mocinhos, os nossos índios, numa visão ingênua. Aqui entre os nossos índios havia muitas matanças, guerras, muitas injustiças entre eles. Não é disso que se trata. O que se trata é que no confronto e na associação das culturas, nós geramos elementos muito parecidos ao que estava acontecendo, por exemplo, na Europa e na França que estamos acompanhando. Bem, só que essa obra da França é de 1930. Como era o Brasil em 1930? Era similar? Por aquela época, os franceses eram os grandes modelos para nós, como os ingleses foram também. Esses modelos repercutiram nas nossas culturas, no nosso modo de ser, das mais diferentes formas. Vamos um pouco além agora com o filme, porque Jean Renoir vai nos colocar numa situação muito delicada. Ele vai mostrar estes que, segundo ele, claro, era o próprio espectador do filme dele, como via alguém como este mendigo, Bouddhi, querer colocar fim à própria vida diante da tristeza de ter perdido o cachorrinho que ele amava e de todas as dificuldades que ele vive. Vou partilhar a tela com vocês.
Magua. Je suis jalouse.
Mais tu as tort, petite. La jalousie est un sentiment affreux qui n'est digne ni de ton esprit ni de ta beauté.
L'hiver dans les bois, les oiseaux meurent de froid. Leurs nids dans les branches sont comme des tombes blanches. Avril reparaît et soudain dans la forêt, mille voix en même temps bénissent le printemps. Mon printemps, c'est ton sourire. Quand mon cœur souffre et soupire, ton sourire, c'est mon printemps, mon printemps.
Chut, chut, attends, attends une seconde. Oh, oh, celui-là, par exemple, oh, ce qu'il est beau. Oh, oh, j'ai jamais vu un clochard aussi réussi. Mais il est fou, mais...
Il y en a du monde. Oh, un accident!
Puisque nous avons fait connaissance, je ne vais pas vous abandonner. Vous n'êtes plus seul dans l'existence. Alors, dites, comment vous appelez-vous?
Baudu.
Quoi? Baudu! Ah, eh bien, monsieur Baudu, ben, tenez, venez avec moi passer d'abord dans cette pièce. Tenez. Là, par ici, c'est ça. Là, et déshabillez-vous. Là.
Jean Renoir constrói uma parábola. Ele mostra, vejam, a mulher, o que ela faz? Espana aqueles animais empalhados, pássaros, sem vida. O outro observa um mendigo pela luneta. Pela luneta, pela distância da luneta que ele vê o mendigo. E quando vê o mendigo pular nas margens das águas do Sena, em Paris, acha então que precisa sair correndo da sua livraria, cercado de seus livros, achando que dali e com sua luneta ele entende o que se passa no mundo daquele mendigo. Não pensem que há um certo e que há um errado aqui. Jean Renoir nos mostra um dos dilemas profundos da nossa sociedade, das nossas sociedades em muitos contextos. Porque além de ir lá e ajudar a salvar o mendigo das águas, ele traz o mendigo para dentro da sua casa. Achando ele que se der roupas quentes, comida, repouso para esse mendigo, ele estará ajudando este mendigo, fazendo caridade, tornando a sociedade melhor. Bom, até pode ser assim nas suas intenções, mas o que ele sabe do mundo deste mendigo para assim proceder? O mendigo não foi consultado. A opção dele é ser salvo ou ser colocado de volta nas ruas. Não foi consultado. O que sabem da vida dele? O que sabem dos problemas dele, das questões que habitam? Aliás, sabemos se ele queria ser salvo. Em contrapartida, ao interagir com essa parte da sociedade, ele também mostrará muitos dos dilemas, mostrando que não há aqui um bandido e um mocinho, não há alguém mau, mas há muitas vítimas e há muitas pessoas querendo crescer. A humanidade de algumas décadas para cá tem mostrado em vários segmentos essa tentativa de liberdade e de crescimento. O Jeffrey Blaney, historiador, em uma breve história do mundo, ele traça um perfil das últimas décadas no caminho desta libertação. O que temos feito? O Peter Singer vai nos mostrar que o caminho passa por uma ética, e uma ética que vai agora envolver não mais apenas nós, seres humanos. Animais não humanos, primeiramente, e depois plantas e todo o restante daquilo que está em contato conosco. Alfredo Boasi nos mostra como foi o nosso processo de colonização até quase os nossos dias. E também mostra muito da tentativa de uma libertação em várias áreas. Vamos ver o Jeffrey Brainerd, o que ele nos diz sobre isso, está bem nessa caminhada. Ele diz assim: a luta para abolir a escravidão, em parte, foi uma luta igualitária, conduzida por pessoas de bom coração. A vitória contra os donos de escravos, porém, dependia muito mais além de um bom coração. A luta dos dois lados do Atlântico foi conduzida por nações cada vez mais ricas, que já não dependiam da escravidão para uma parcela significativa de sua riqueza. E assim, em 1790, a Dinamarca aboliu o comércio de escravos em suas ilhas nas Antilhas e a França revolucionária aboliu a escravidão em suas colônias. Para essas nações, era mais fácil libertar os escravos que ainda trabalhavam nas colônias tropicais, pois sua vida econômica era bem menos dependente do trabalho escravo do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vocês sabem o que houve: a Guerra da Secessão. Aliás, as duas maiores guerras daquele século não foram entre países, foram dentro do mesmo país, segundo Jeffrey. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, né, o Sul, alguns estados sulistas contra o restante todo do país, e na China, foram as duas grandes que ele coloca aqui. Bom, muitas páginas depois ele escreve: a demanda crescente por igualdade se expressava no objetivo da educação primária para todas as crianças e no princípio de que todos os homens jovens deveriam estar prontos para servirem às Forças Armadas. Pensam que isso era só nos Estados Unidos? Não. Na Europa e em muitos lugares do mundo. Era uma caminhada dura, com muitos recuos para a liberdade, para a alteridade, finalmente. Ele diz: na Inglaterra, ainda no ano de 1820, a lei enfatizava a desigualdade das religiões, e assim os católicos e os judeus não podiam votar ou ter assento no parlamento, e os batistas e a maioria dos metodistas não podiam ensinar em universidades. Todos esses tropeços, todos esses dilemas, todas essas restrições, e são muitas outras que ele escreve ao longo do livro, eram parte da caminhada, por vezes duvidosa, por vezes mostrando que estávamos recuando e não avançando rumo à liberdade. Defensores da liberdade. E quando começam as navegações, ele diz: novas rotas de navegação estavam unindo os continentes com uma velocidade e segurança nunca vistas antes. A navegação era barata e o custo do transporte de mercadorias tinha sido reduzido. Mercadorias a granel, como carvão, trigo, algodão, ferro, gusa, petróleo, eram transportados por baixo custo de uma extremidade do mundo à outra. Porém, algumas gerações antes, somente mercadorias preciosas como a pimenta, o marfim e o ouro podiam se dar ao luxo de serem transportadas por longa distância em navios. Só que aqui já não era mais lá o tempo dos anos 1500, 1400. Estávamos agora em outra época. Isso tem a ver com o processo de liberdade que cada vez mais a humanidade em várias partes aspirava? Sim, isso foi um dos fatores. Olhem como ele escreve: este processo de muitas caras acabou sendo chamado no fim do século XX de globalização. Certamente era internacional e global, mas também era radicalmente nacional. Embora o mundo estivesse se tornando um só, continuava dividido. O mapa foi fragmentado em impérios controlados a partir da Europa. Uma grande parte do mundo havia sido dividida entre as potências imperiais europeias antes de 1850. Em muitas partes do livro deste historiador, nós acompanhamos que na busca de um desenvolvimento, na busca de uma livre expressão, na busca de melhores dias, a humanidade, por vezes, em vários pontos, se atrapalhava, tropeçava nos próprios pés, confundia premissas, aprofundava elementos de contraste, querendo remover, muitas vezes aprofundava. Vamos voltar vou partilhar a tela com vocês para vermos agora o que se passa a partir do acolhimento deste mendigo dentro de casa, do Sr. Budi.
Qu'est-ce que vous rangez dans votre madame?
Ah, ben je vends des livres, je suis libraire. Hein? Vous savez lire?
Un peu. Un peu. Oui. Des grosses lettres.
Il est sale, si plat. J'espère qu'on va pas le garder.
Je prends tout, c'est vous que je m'en vais accoucher, ma sonnée.
Ah, oui.
Eh bien, tu vas lui donner son sou pour qu'il aille à l'hôtel.
À l'hôtel, jamais.
Lève-le.
Pourquoi?
C'est souvent qu'il ira à l'hôtel.
Vous voulez pas aller à l'hôtel?
Pourquoi vous m'avez pas mis ici, vous noyez?
On va lui installer un lit sur le divan dans l'antichambre, pas?
Oh, mon ami, tu es le maître.
Et ta femme?
Comment?
C'est ta femme?
Ah! Oui, c'est Madame Lestingois.
Voilà qu'il te tutoie maintenant?
Tu veux bien que je te tutoie?
Si ça te fait plaisir,
parce que toi, tu.
Os contrastes, os dilemas. Observem este livreiro. Acolhe o mendigo e faz pelo mendigo aquilo que ele acha que vai auxiliar o mendigo. Dá de comer, dá um bom chuveiro, dá repouso, quer dar dinheiro para ele ir para um hotel. O que ele sabe do mendigo, a não ser as próprias impressões? Foi essa maneira caricatural com que muitos tentaram ajudar outros, muitos que achavam que poderiam ajudar outros, e outros que receberam isso sem saber exatamente o que estavam recebendo e nem o que estava em relação quanto a isso. Como fazer diferente? Ao longo do tempo, a humanidade foi aprendendo vários pontos como fazer diferente. E quase sempre se aprender disse respeito a ir de fato ao mundo do outro, interagir de fato e procurar compreender tanto quanto possível este outro. O Peter Singer não acha que há aqui exatamente, por exemplo, um mendigo ou um livreiro, que há um que é um burguês querendo explorar o outro, porque a questão é muito maior que essa. É muito maior. Se um culpabilizar o outro, ambos poderão ser culpabilizados, por exemplo, pelo que fazem com o ambiente no qual vivem. E essa culpabilidade nunca terminaria e acabaria não ajudando ninguém. No entanto, a compreensão em torno disso pode trazer, sim, elementos novos. Que tipo de compreensão? Veja. Estender uma ética, escreve Peter Singer, de forma plausível para fazer extrapolar os seres sencientes é uma tarefa difícil. Uma ética fundada nos interesses de criaturas sencientes está situada em território reconhecível. As criaturas sencientes têm necessidades e desejos. De quem ele está falando? Aqui no livro, especificamente de aves, pois, porcos, de animais que nós conhecemos porque nos alimentamos deles, segundo o autor. E nas páginas do livro ele diz que nós só conhecemos de uma maneira ainda grotesca, porque eles chegam até as nossas mesas embalados em saquinhos plásticos higienizados, não há mais sangue, nós nem relacionamos mais isso que está na nossa mesa com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha. E ele conta muitos episódios aqui na obra, de imensos processos em várias partes do mundo contra empresas gigantescas e o que aconteceu por conta disso, de maus tratos a esses bichos. Ele apresenta números, são páginas realmente muito difíceis de uma leitura tranquila, pois o que ele nos faz refletir mostra de algum dos nossos grandes dilemas. Aprendemos que existe esse livreiro que é o opressor, que é o burguês, e aprendemos que há esse mendigo que é o explorado, que não tem sequer um lar para viver. E dirigimos todas as nossas atenções por décadas e décadas em trincheiras que, de um lado, diziam, apontavam para a direita, que apontavam para a esquerda, e em tudo isso esquecemos que o que estava em questão eram elementos ainda maiores, que agora começam a ser vistos. Quando Peter Singer fala dessas coisas, ele não está ignorando o que Jean Renoir coloca nesta obra, não. Ele só está dizendo isso é parte já e consequência de uma maneira ética de considerar o mundo às avessas e não com respeito. Ele diz, as criaturas sencientes, portanto, os bois, o cavalo, o porco, o pato, a galinha, têm necessidades e desejos. Elas preferem alguns estados a outros estados. Podemos, por conseguinte, formar uma ideia, mesmo com muito esforço imaginativo e sem garantia de sucesso, do que poderia ser a existência daquela criatura sob condições específicas. E aí ele descreve algumas passagens tremendas sobre isso. E então, Peter Singer nos diz que isso não é novo. E essa obra dele foi publicada no ano 2000, trazendo vários ensaios dele. E ele diz aqui que há 40 anos, portanto, desde 1960, olhem o que ele fala. Há mais de 40 anos, o ecologista americano Aldo Leopold escreveu que havia a necessidade de uma nova ética, uma ética para lidar com a relação do homem com a terra e com os animais e plantas que nela crescem. Sua proposta de ética da terra iria ampliar os limites da comunidade para incluir o solo, a água, as plantas, os animais ou, coletivamente, a terra inteira. A ascensão da consciência ecológica no começo dos anos 1970 levou a uma renascença desta forma de pensar. Ele fala de vários filósofos, como o filósofo norueguês Nies, que também faz contribuição nesse sentido. Essa visão de uma ética comunitária que envolva plantas, animais, faria com que situações como alguém que tem uma livraria e se sentisse muito culpado, a ponto de achar que pode tirar um mendigo da rua sem perguntar se é isso que ele quer, trazer para dentro de casa, querer pagar um hotel para o mendigo, colocá-lo junto à mesa. Pensam que a situação dele é fácil onde ele está agora? Vocês viram, em vários momentos ele prefere a morte nas águas do rio do que a humilhação, do que a indiferença. E à medida que ele vai ficando na casa do livreiro, os problemas vão se avolumando. Esta maneira de propor uma ajuda, que é a maneira clássica, de não ver o outro e de assumir o que o outro passa e vive a partir das minhas regras, das minhas questões, tem produzido muito dos problemas no caminho da liberdade, que esses autores procuram nos mostrar. Vejam essa passagem que vem agora no filme com o ápice dos problemas, à medida que o mendigo, o Sr. Bourdie, continua na casa.
C'est un mouchoir.
Mais il y a certain, au nom de Dieu, certain.
Vous croyez que c'était seulement pour se moucher?
Mais non, mais c'est aussi pour cracher.
Et après?
Après quoi?
Après qu'on a craché dans le mouchoir, qu'est-ce qu'on en fait?
Bah, on le remet dans sa poche.
Mais c'est ça.
Bah, c'est moins simple que de cracher par terre. Tu fais ce que je te dis ou je me fâcherai, t'entends?
Oh, ne te fâche pas, hein, je cracherai au bout de bras.
Bah, qu'est-ce qu'il y a encore?
Moi? Oui, vous.
Ah, Boudu.
Quoi?
Ah, il faudra changer de conduite, mon ami.
Quoi? faudra changer de conduite, mon ami.
Ou seja, melhore suas maneiras, é comportar-se conforme o proprietário da casa, o livreiro, acha que deve ser o bom comportamento. Isso é ajudar o outro. Usar um espelho e dizer para o outro, fique parecido comigo, eu tenho razão. Eu mostro o caminho da sociedade. Por que não pode ser o contrário? Não é? Por que precisa ser assim? Quem fala que precisa ser assim? O Alfredo Bose diz que aqui no Brasil, questões todas como estas e outras encontraram um conglomerado de fatores e elementos. Vejam como é que ele descreve. O século XIX brasileiro nos legou 3 ideologias de razoável consistência. As 3 importadas, como era de esperar, em nações periféricas, mas as 3 enraizadas no cotidiano mental das nossas classes políticas, como a sua longa duração faz supor. A primeira informou o conservadorismo das oligarquias do Segundo Império, assentadas nos engenhos nordestinos e fluminenses, e a partir dos anos 1840, no café, valparaibano. A segunda chamou-se novo liberalismo, em oposição anterior, que também se dizia liberal, e lutou, dos anos 60 aos 80, pela abolição e pela reforma eleitoral. Enfim, a terceira vertente, positivista, conheceu 2 saídas que finalmente convergiram. O radicalismo jacobino, que passou por cadetes aos tenentes no ano 20, e o republicanismo gaúcho, o castilismo-borgismo. Eis aí as derivações que chegariam. E isso levaria aonde, no nosso caso? O autor coloca muitas páginas adiante quando trata da cultura brasileira. Ou seja, como elementos como esses que estamos vendo, a caminho de uma liberdade, pois hoje, na França, já não se considera essas questões como era na época de Jean Renoir, quando ele fez o filme em 1932. Hoje já se sabe de maneira muito consistente que o auxílio não pode mais ser desta forma, como estamos vendo nesta obra. Que o auxílio hoje passa por alteridade. Ir a este povo outro, ir ao mundo deste outro e ver lá, tanto quanto possível, quais de fato são as demandas e se eu tenho alguma coisa que possa ser feito. O que inclui me afastar e deixar que esse outro conduza suas coisas. Algo que ainda hoje nas nossas sociedades não parece ser algo muito tranquilo e plausível. Então ele diz assim, uma cultura erudita brasileira centralizada no sistema educacional e uma cultura popular, basicamente iletrada. Eis como chegou a nós, entre outras coisas, a versão que vocês estão acompanhando na obra de Jean Renoir. Eis o abismo que se formou aqui no Brasil, muito marcadamente, muito nítido. E ele diz, essas 2 faixas extremas, bem marcadas, no limite, a academia de um lado, o folclore do outro, poderíamos acrescentar outras 2 que o desenvolvimento da sociedade urbano-capitalista foi alargando. A cultura, criadora individualizada de escritores, compositores, artistas plásticos, dramaturgos, cineastas, enfim, intelectuais, que não vivem dentro da universidade e que, agrupados ou não, formariam, para quem olha de fora, um sistema cultural alto, independentemente dos motivos ideológicos particulares que animam este ou aquele escritor, este ou aquele artista, enfim, a cultura de massas, que pela sua íntima imbricação com os sistemas de produção e mercado de bens de consumo, acabou sendo chamada pelos intérpretes da Escola de Frankfurt, indústria cultural, cultura de consumo. Em outras palavras, o que o Alfredo Bose coloca é que muito do nosso conhecimento intelectivo fez, em vários desses casos, agravar essa situação. Muito mais do que procurar caminhos, mas isso era parte da caminhada rumo a uma liberdade tal qual a temos e conhecemos muito tempo depois. Caminho difícil, árduo. O Jeffrey Bennett, nesta obra, ele coloca nesta caminhada passos difíceis. Vejam o que ocorre. Entre 45 e 60, 1945 e 1960, as colônias, que somavam um quarto da população mundial, ganharam liberdade. Vou repetir esta frase. As colônias que formavam um quarto da população mundial, um quarto da população mundial, entre 1945 e 1960, vejam, ganhou a liberdade. A maioria dos líderes das novas nações não tinha nenhuma experiência de governo. Sua burocracia não era treinada. Sua ansiedade em conseguir dinheiro emprestado excedia em muito a sua capacidade de quitar as dívidas. Guerras contra vizinhos ou preparos de guerras absorviam dinheiro que poderia ser usado na construção de ferrovias, barragens, hospitais, escolas e cidades. Os recursos naturais disponíveis nas nações recém-criadas. Terceiro mundo. Ele diz que o terceiro mundo foi um nome inventado na França para descrever como se utilizava, lembra? Como se utilizava aqui no Brasil, na academia, em vários lugares. Foi um nome construído na França para designar essas nações pobres, emergentes. Terceiro mundo. Ele fala, a África, a arena mais movimentada da descolonização, em pouco tempo chegou a ter nações demais, palácios presidenciais demais e muitos embaixadores vivendo no luxo em cidades no exterior. Em 1982, a África já contava com 54 nações, mais de duas vezes a quantidade de nações da Ásia inteira. O que aprendemos nós? Lá, quando aboliram a escravidão, não foi feito mais ou menos assim? Chegaram à consideração que era caro demais manter os escravos, que era mais barato libertar e então dar um emprego de fome aos escravos. E fizeram, então, algo dessa natureza. Em muitos lugares foi assim. Depois chegaram à consideração que as colônias estavam custando muito caro e vários intelectuais e pensadores e outros nos países de ponta diziam, olhem, não é correto isso, precisamos mudar essa situação. Mas mudar desta forma? Simplesmente dizer vamos embora, virem-se com o que receberam, o que foi tirado. A situação, segundo Jeffrey, foi essa. Em muitos lugares do mundo, endividamento tremendo. Elites de completamente europeizadas que não se importavam e não se identificavam mais com seus países. Tudo isso foi a caminhada para a libertação. Uma caminhada difícil, em alguns casos necessária, em alguns casos era o único caminho. Mas hoje, com tudo que aprendemos, pode ser diferente. Ele escreve muitas e muitas páginas depois. No Jeffrey Blaney. Uma das profundas mudanças ocorridas na história da humanidade é tão óbvia que raramente é comentada. Apesar de um dia terem sido de extrema importância, as diferenças gradativamente deixaram de ser tão nítidas. As diferenças gradativamente deixaram de ser tão nítidas. As estações perderam suas características de distinção, e assim aconteceu com as diferenças entre noite e dia, verão e inverno. À medida que o céu noturno se tornava menos importante, a lua também diminuía sua influência sobre as atividades humanas. Trabalho e lazer, cidade e campo deixaram de proporcionar estes contrastes. O autor então nos diz, a história recente da raça humana é como um maravilhoso renascimento. Segundo este autor, segundo Peter Singer, menos otimista, e bem menos ainda o Alfredo Bose, nós estamos caminhando para uma espécie de novo renascimento. uma nova oportunidade de liberdade, de alteridade, de crescimento, com muitas dificuldades, como já tivemos antes, de novo. Mas que nos mostra que talvez o comportamento, como vimos no filme do Jean Renoir, já pode ser ultrapassado. Que muitos daqueles que oferecem esmola, que muitas vezes o grande mendigo é o livreiro, que olha o mundo por sua luneta e se comporta como o senhor do mundo, quando mendiga afetividade, quando mendiga alteridade, quando mendiga poesia de vida, cercado de seus pertences e suas coisas de uma sociedade industrial. Muitas vezes é ele o mendigo da vida. E que com a convivência com o Sr. Bourdieu, que ele retirou lá das águas do Sena, tem ainda uma chance de viver. O Sr. Bourdieu que está fazendo caridade, sem saber. E outras vezes não haverá mais um senhor e um mendigo. Outras vezes seremos amigos de caminhada, que é o que muitos neste momento aprenderam e estão tentando fazer. O Jeffrey Blaney termina o livro dele escrevendo a história recente da humanidade como um maravilhoso renascimento. Quase todas as partes do corpo ganharam agora um substituto. Há 2000 anos, as pernas humanas eram indispensáveis, não havia substituto para elas. Exceto um cavalo ou um veleiro, em todos os lugares as pernas conduziam as pessoas quando trabalhavam e quando passeavam. As pessoas ficavam em pé durante a maior parte do tempo em que permaneciam acordadas, exceto uma pequena parcela daquelas que executavam serviços sentadas, como agiotas e outros, etc. Ele diz que tudo isso mudou completamente. A cabeça humana também sofreu mudanças inimagináveis. A visão foi realçada pelo telescópio, pelo microscópio, pela televisão, pelo radar, pelos óculos, pela imprensa. E aqui, aquele olhar que Jean Renoir coloca na luneta como um impedimento ao mundo do outro, porque o outro está completamente afastado de mim, do outro lado do rio, e eu vejo ainda digo, olha que maravilhoso exemplo de mendigo. Aqui Jeffrey diz, pois isso mesmo que nos afastou, agora pode nos aproximar muitíssimo, se soubermos como fazer isso. Da mesma forma, a memória dos seres humanos, especialmente a nossa memória coletiva, foi ampliada por bibliotecas, arquivos, etc. Se vamos conseguir essa trajetória para um mundo novo, humano, fraterno, com alteridade, essa é uma pergunta aí, irmã. Um trabalho para muitos de nós, para muito tempo. A aula de hoje foi mais uma ilustração nesse sentido.